E aí, quando a minha filha nasceu, há 3 anos atrás, e que eu estava naquela fase de hipersensibilidade, né, enfim, e eu comecei a me deparar com informações de que quando a minha filha teria 30 anos, teríamos mais plástico do que peixe nos oceanos. Quando a minha filha tivesse 30 anos, o aquecimento global já atingiria mais de 2 graus Celsius. Então eu falei, caramba, a geração impactada já está viva, é minha filha, né, o que que eu posso fazer? E aí eu peguei todos aqueles anos de teatro que eu fiz na minha vida, que eu não, nunca usei, né? Eu sou uma atriz, eu falo que eu sou uma atriz enrustida. E eu falei, cara, eu vou começar a comunicar. Foda-se, é o que eu tenho na mão. Eu não tenho uma grande corporação atrás, eu não tenho um grande investimento, mas eu tenho eu e minha voz. Então eu comecei a comunicar nas minhas redes sociais o que eu sabia, o que eu estudava, mudanças que eu fazia na minha casa, de composteira, de separação de lixo, de fraldas ecológicas. E assim foi, e eu entendi que tinha muita gente querendo escutar aquilo, né? Eu comecei a fazer uma comunidade muito bacana de pessoas que trocavam muito. Então, assim, eu falava de, ah, eu tenho dificuldade em usar fraldas ecológicas à noite. Já vi um monte de gente me dando dicas de como fazer essa transição. E aí fui criando essa comunidade até que falei, ah, quer saber? Minha coisa é isso, meu lugar é de comunicadora, vamos aí, vamos fazer podcast, programa, e assim foi.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Olá, tudo bem? Começando o episódio 173. Já estamos no 173 do Vozes do Planeta. Vocês ouviram aí na abertura, talvez vocês já tenham reconhecido a voz, é a apresentadora, a Giovanna Nader. A gente vai bater um papo com ela hoje porque o Tempo Virou, que é o podcast que ela apresenta, está com temporada nova, está de volta, vai trazer novas entrevistas e um olhar bastante importante sobre justiça social. Olha eu dando spoiler já da entrevista. Mas antes da gente ir para os outros temas aqui do podcast deste episódio, a gente vai ter também o destaque do Cláudio Ângelo no Seu Mundo Real, falando das ONGs que pediram a Biden numa carta que o governo americano pare de negociar portas fechadas com Bolsonaro sobre meio ambiente. Essa carta enviada ao presidente americano foi assinada por cerca de 200 organizações que estão afirmando que as decisões sobre o meio ambiente na Amazônia devem envolver a sociedade civil e as populações locais, e que justamente Bolsonaro é o pior inimigo. Então, o Cláudio Ângelo, no finalzinho do episódio, vai comentar sobre isso. E também eu trago dentro do Pelo Oceano uma história sobre uma série que acaba de sair. O projeto Coral Vivo nos traz mais informações sobre isso. Bom, antes da gente ir para a entrevista com a Giovanna Nader, eu não poderia deixar de comentar aqui. Eu tinha até agendado com uma economista, mas a gente vai retomar esse tema. É um tema bastante recorrente a gente falar aqui no episódio, no podcast sobre alimentação. Nós falamos sobre alimentação e o solo, nós falamos sobre alimentação e recursos naturais, nós falamos sobre alimentação e desperdício, a gente fala bastante sobre isso. Falamos sobre economia circular na alimentação também, mas hoje eu vou falar sobre a falta de alimento, exatamente sobre fome. Um dado bastante chocante que saiu, que eu não poderia deixar de comentar: quase 117 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam, ou seja, mais a metade da população no país. Essa é uma pesquisa realizada pela Rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e mostrando então que esses quase 117 milhões de brasileiros não se alimentam, né? Estão em insegurança alimentar, ou seja, não têm qualidade e nem quantidade suficiente, e muitas vezes não sabe o que vai comer no dia seguinte. Essa pesquisa também mostra que dessa população, 43,4 milhões de brasileiros, ou seja, 20% da população, não contavam com alimentos em quantidade suficiente, e 19 milhões, 9% da população, estavam passando fome. esse estudo identificou também essa estratificação da fome. Quem é dentro ainda mais afetado? São mulheres da periferia, chefes de família, negras e com baixo nível de escolaridade. Essa pesquisa mostra que a pandemia acelerou um processo que o país já estava enfrentando desde 2015. Então, repetindo, esses dados fazem parte do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido por essa rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. É um mapa geográfico da fome no Brasil, também está presente nesse relatório. A gente tem a região norte com 18%, centro-oeste com 6,9%, a região sul-sudeste com 6% e a região nordeste 13,8%, que é o percentual dos lares em insegurança alimentar grave, ou seja, que passam fome neste país. No mesmo dia que saiu esse resultado, nós tivemos a divulgação da lista Forbes com a notícia infame de 11 novos bilionários neste país, ou seja, pessoas que se deram bem, né, na pandemia. Bom, eu deixo, tem vários lugares para vocês acessarem esse dado e esse relatório super importante, e principalmente que compartilhem aqui nas redes do Vozes do Planeta onde contribuir, como contribuir com instituições que estão fazendo o trabalho de diminuir, né, esse grande impacto da fome. Eu nem tenho palavras direito para continuar. Não consigo imaginar a gravidade e o impacto disso, da gente pensar de que mais da metade da população brasileira não sabe o que vai comer no dia seguinte. Muito bem, a gente vai seguir então agora com o Vozes do Planeta, e como eu falei para vocês, a gente tem uma entrevista muito bacana agora com a Giovanna Nader. A Giovanna, ela tem esse podcast, O Tempo Virou, e vai ser uma conversa muito legal. Eu gosto de trazer isso aqui, né? Já comentei de outros podcasts aqui no Vozes do Planeta, porque eu acho que, já que a gente está do mesmo lado da força, a gente tem que mesmo se unir e somar. Então, apresento para vocês hoje O Tempo Virou, com Giovanna Nader.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Muito bem, mais um episódio do Vozes do Planeta, e eu tenho uma convidada muito especial. Adoro fazer essa troca de podcast, né? Eu estou convidando agora a Giovanna Nader para falar sobre a nova temporada do Tempo Virou. Tudo bom, Giovanna? Prazer te receber aqui no Vozes do Planeta.
Prazer é meu, Paulina. Sou fã do Vozes do Planeta, ouvinte, fã do seu trabalho. E está sendo um prazer trazer aqui um pouquinho do tempo para o Vozes, fazer essa troca e também conversar um pouquinho com você, né? Porque eu falo que, ainda bem que o podcast, esse formato de entrevista, nos dá essa possibilidade como se a gente estivesse num bar, bebendo um chope, conversando com quem a gente admira.
Totalmente, totalmente. Faz tempo, né, que a gente... E a gente frequentemente é marcado, né, do tipo, o tempo virou, o Voz do Planeta, como referências. Então, por isso que eu achei legal ouvir de você e você nos contar sobre esse processo de criação, né? Começar primeiro para os ouvintes aqui do Voz do Planeta sobre o seu trabalho anterior, né? O seu trabalho que permeia bastante, né, a sua carreira, não só de consultora de moda, como apresentadora, que é o projeto Gaveta. É um projeto que eu adoro, acho a ideia sensacional, mas conta um pouco aqui para os ouvintes como é que rola essa história.
Sim, bom, eu comecei nesse universo da sustentabilidade com o projeto Gaveta, que surgiu há 8 anos atrás, como um projeto de troca de roupa, né? Eu já trabalhava com moda, uma moda que não me era significativa, né? Enfim. E aí veio a ideia, junto com a minha sócia, Raquel Vitilino, da gente criar um bazar de troca com peças que a gente tinha parado no armário, mas que estavam em bom estado, né? e que a gente não usava por alguma razão, ou porque o nosso estilo mudou, ou porque a gente pegou o bode da peça, ou porque a gente emagreceu ou engordou, né? Por várias razões, acho que todo mundo tem roupas paradas no armário, e a gente começou a criar essa rede de troca, na época, 8 anos atrás, pouco se fazia isso por aqui, quer dizer, já se fazia muito, né? A gente tem muito essa cultura da troca de roupa entre pessoas que trocam entre famílias e até nas comunidades, né? A gente não pode esquecer que muitas vezes a gente tenta colocar algo que seja, ah, é porque na Europa, nos Estados Unidos, enquanto a gente coloca uma lupa aqui dentro do nosso próprio país, isso já acontece há muitos e muitos anos dentro das comunidades, por uma questão de sobrevivência, mas aquilo não fazia parte da minha vivência até então, e aí foi uma grande descoberta, assim, não só de uma outra maneira de se consumir moda, mas também de um universo da sustentabilidade, que até então eu não sabia, né? Eu achava muito bacana trocar roupa, mas eu não sabia o que estava por trás do meu consumo. Eu não parava para questionar isso. Então eu costumo falar que o Gaveta foi um grande presente na minha vida, porque ele foi uma virada de chave, assim, e uma virada de olhar também para um outro lado do mundo que eu ainda não enxergava. Isso já faz 8 anos, hoje o Gaveta ainda acontece, esse ano a gente conseguiu fazer ele online.
Ah, que bacana!
Sim, a pandemia nos trouxe aí esse desafio e aconteceu super bem. A gente quer repetir, é também a nossa possibilidade de levar ele para outros lugares do Brasil, porque antes, por uma questão de logística, a gente ficava restrita a Rio e São Paulo. Mas o Gaveta também trouxe esse universo da moda sustentável, né? Então, assim, eu comecei a entender que o mercado de moda é um mercado extremamente poluente, extremamente escravagista, enfim, opressor, né? Nada democrático. Isso vem mudando muito por conta da militância, da resistência. Mas naquela época era muito diferente, ainda é, né? A gente sabe que a gente tem uma bolha. É. E aí, quando a minha filha nasceu, há 3 anos atrás, e que eu estava naquela fase de hipersensibilidade, né? Enfim, e eu comecei a me deparar com informações de que quando a minha filha teria 30 anos, teríamos mais plástico do que peixe nos oceanos. Quando a minha filha tivesse 30 anos, o aquecimento global já atingiria mais de 2 graus Celsius. Então eu falei, caramba, a geração impactada já está viva, é minha filha, né? O que eu posso fazer? E aí eu peguei todos aqueles anos de teatro que eu fiz na minha vida, que eu nunca usei, né? Eu sou uma atriz, eu falo que eu sou uma atriz enrustida. E eu falei, cara, eu vou começar a comunicar. Foda-se, é o que eu tenho na mão. Eu não tenho uma grande corporação atrás, eu não tenho um grande investimento, mas eu tenho eu e minha voz. Então eu comecei a comunicar nas minhas redes sociais o que eu sabia, o que eu estudava, mudanças que eu fazia na minha casa, de composteira, de separação de lixo, de fraldas ecológicas. E assim foi. E eu entendi que tinha muita gente querendo escutar aquilo, né? Eu comecei a fazer uma comunidade muito bacana de pessoas que trocavam muito. Então, assim, eu falava de, ah, eu tenho dificuldade em usar fraldas ecológicas à noite. Já vi um monte de gente me dando dicas de como fazer essa transição. E aí fui criando essa comunidade até que falei, ah, quer saber, minha coisa é isso, meu lugar é de comunicadora, vamos aí, vamos fazer podcast, programa, e assim foi.
Que maravilhoso, né? E aí é uma reflexão bastante importante, né, na questão do consumo, né, quando atinge a gente mesmo, que é algo que a gente trata aqui no podcast, no Vozes, da questão dos recursos naturais, né? Então, tudo a gente, aqui no podcast, nessas conversas, a gente leva para a natureza. E aí, tratando de consumo, de fazer essa conexão, né? Quando a gente se dá conta, né, de que quando a gente está usando uma roupa ou desperdiçando uma roupa ou qualquer outro tipo de consumo, a gente está usando água, energia. Muitas das coisas não são renováveis, né? Ou seja, a gente não consegue produzir água, quer dizer, consegue ir plantando pra caramba, mas, né, consegue manter a água, mas como é que você mantém energia, como é que faz essas conexões, né? E a questão de mudança climática, né? Eu tive recentemente, meu contato com moda é bem superficial, assim, e fui entrando aos poucos para entender que eu também faço parte, né, da indústria da moda quando você está consumindo. E a gente teve uma aula aqui com a Marina Colerato do Modifica, falando sobre mudança climática, tem ainda todo esse impacto com o futuro que está para vir para sua filha, né, se a gente tiver futuro, desse futuro que está para chegar de mudança climática e tudo mais, né, como é que faz essas relações e no tempo virou, como é que você escolhe, né, as convidadas e convidados?
Então, o tempo foi um grande. Eu já tinha muito tempo vontade de ter um podcast, assim. Eu nunca achava um formato, né? Enfim, é um filhinho. Você sabe como é trabalhoso, né? Não é? Você tem que pensar cada semana, roteirizar. E aí, meu irmão Giordano, que foi, assim, uma pessoa que eu admiro demais, extremamente inteligente e economista, e ele está fazendo doutorado, né? Nesse período de doutorado tão difícil do Brasil, ele falou: vamos fazer, eu faço com você. E aí foi uma luz que eu falei: uau, vamos lá então. É muito importante falar que, apesar de eu falar sobre mudanças climáticas, eu falo muito a partir da minha vivência, da minha base. Eu não sou academicista, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, né? Quem sabe um dia, tenho muita vontade de fazer, mas ainda não. Então, assim, eu sou muito leiga ainda. Tudo que eu faço é base da minha investigação de curiosa, né? E eu sempre tive vontade de conversar com pessoas que eu admirasse muito e que vai me dar uma outra visão do assunto. Então, assim, agroflorestas, eu sei superficial, sou rasa. Então, vamos lá, com quem que eu posso falar sobre agrofloresta que vai me ensinar sobre? Ou economia da floresta em pé, né, da Amazônia em pé. Enfim, eu sei o que eu vejo aí de marcas que a gente sabe que está fazendo, mas com quem que eu vou falar? Então, Ricardo Abramovay. Então, eu comecei a fazer essa ligação de pessoas que eu sempre quis conversar, que eu sempre admirei, e a gente começou a montar um roteiro assim, muito. Então, o roteiro do tempo, ele é muito estudado, sabe? É uma coisa que a gente demora assim 2 semanas para fazer. Então, se o convidado tem algum livro, a gente lê o livro, a gente pensa, aí a gente bate o roteiro com o convidado, a gente troca com ele o que que tá faltando no roteiro, o que que é interessante colocar. Então, assim, eu acho que isso faz com que, para mim, é uma aula, né? A cada entrevista que eu tenho uma aula ali com essa pessoa. Eu acho que a minha profundidade sobre o tema, desde que eu comecei o podcast, tá muito maior, assim. Eu sinto que eu tô muito mais segura para falar sobre. Me transformou enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, assim, acabou. Eu acho que as coisas, quando tem que ser, elas fluem, né? Então, fluiu essa vinda do Giordano, que faz toda a pesquisa e roteiro, dessa profundidade de política e economista, como ele é com o meu lado comunicadora, e alguns convidados que eu tenho uma intimidade, que a gente fala ali de alguma coisa da nossa vivência que a gente já teve junto, alguma experiência que a gente já viveu juntas. Então, assim, é uma junção de tudo, e eu acho que a gente conseguiu encontrar uma linguagem, que eu acho que você também percebe esse desafio, né, enquanto a gente está falando sobre meio ambiente, mudança climática. É um assunto que afasta muito as pessoas, né?
Total, total. Era isso que eu ia te perguntar. Eu tive o ano passado, o Vozes teve um boom, assim, uma disparada de audiência. Ele sempre teve uma audiência média legal, mas assim, o ano passado, com a pandemia, né? Teve um aumento natural de audiência, né? Tá aumentando, sei lá, 30% no Brasil por ano, né? Audiência de podcast, mas assim, o Vozes foi 270% de aumento de audiência, porque foi quando eu olhei e pensei. Eu sou muito cabeçuda, né, nessa parte ambiental, e como eu estou já há muito tempo e toda semana, há 5 anos, falando de meio ambiente, então às vezes é necessário olhar para dentro e olhar e falar assim: bom, acho que eu preciso voltar para o básico, né? Porque as pessoas, tem gente nova que está chegando que quer entrar também na história. Então, quando eu comecei com o que é economia circular, o que é não sei o que lá, o que. A audiência voltou a crescer de uma maneira muito grande, né? E aí era essa parte que eu ia te perguntar: como é que tem sido o retorno com o público? Porque essa é uma satisfação, pelo menos, que eu tenho toda semana, de falar: pô, que legal, eu consegui botar tal pessoa que é incrível para falar, e um monte de gente vai poder ouvir e aprender também junto. É uma satisfação genuína, né?
Eu acho que o envolvimento com o público do podcast é diferente. Com o Instagram, a pessoa tá ali te seguindo e acaba que você tá passando o feed dela, né? Enfim. E o podcast é uma pessoa que para um tempo para dar um play no seu episódio, né? Para escutar por um tempo. Então tem outro tipo de envolvimento. E eu acho que eles percebem também o nosso crescimento enquanto podcast, né? A cada entrevista. E eu vejo. Eu acho que é um outro envolvimento, assim, mais envolvente, inclusive, do que o Instagram. Que acaba que é uma mídia mais estética. E as pessoas. Eu acabo tendo uma troca muito rica. Então, eu tenho. Por exemplo, eu tenho ouvintes no podcast que me descobriu pelo podcast,
Pelo
depois
podcast.
me descobriu pelo Instagram, sabe? é, e que querem falar, dão dicas de quem elas querem escutar, dos temas, de quem elas querem ter entrevisto. É, a gente percebe as pessoas que começam a seguir ali, o tempo virou no Instagram, muitas vezes são pessoas que estudam biologia, que estão na universidade, estudam, né, enfim, esses temas e esses assuntos, meio ambiente. E é isso, mas a gente sempre fica tentando, eu e o Jordano, a gente tem uma preocupação muito grande, porque pandemia, todo mundo sabe como se prevenir da pandemia, né? Você usa máscara, você fica em casa, você usa álcool em gel. Agora, mudança climática...
Não sei, tem, às vezes o presidente também não sabe.
Está longe, daí não sou eu que tenho que fazer alguma coisa, né? É, sei lá, é o presidente, são os governos, os países. E aí a gente pensa assim, qual vai ser o tom que a gente vai dar da urgência, porque também a gente não pode colocar como uma leveza, porque não é um assunto leve, principalmente nesse momento de Brasil que a gente está vivendo, desse desmonte ambiental. Então, assim, a urgência e o didatismo... Também a leveza, por que não? A gente precisa de leveza, os tempos de hoje estão tão duros, né? Tá todo mundo tão pesado a pandemia para todo mundo. Então, assim, qual vai ser esse tom, sabe? Então, acho que é isso que a gente tenta sempre equilibrar. E que eu acho que é o nosso maior desafio.
E é uma linguagem, né? Como você falou, a importância da linguagem de buscar a identidade, né? Que você começa, acaba imprimindo no podcast, que eu acho muito legal, que tem muito da sua personalidade ali, e isso é super importante para você se sentir, né, acolhida quando você está ouvindo, é sentir que a gente só tem o áudio como recurso, então é justamente que a pessoa se sinta acolhida, sentada para um café, como você tinha colocado. E essa reflexão da pandemia, hein, Giovana? É, a gente trata aqui no podcast, né, sobre o No Vozes, sobre... Já colocamos o que tem a ver zoonoses com ecologia, a pandemia com ecologia, enfim, fizemos mil ligações, trouxemos vários pesquisadores e pesquisadoras aqui para nos conectar, mas e você, como é que você está sentindo, como é que você está vendo dentro dessa sociedade de consumo que a gente está vivendo, que nos trouxe neste momento, né? A gente tem também esse desafio de não descolar a história, né? De dizer, ah, é uma pandemia aqui, porque, sei lá, quem comeu não sei o que lá, mas, gente, não, é uma degradação ambiental, é um impacto, é isso que é o nome do negócio. Como é que vai vir isso agora, nessa segunda temporada do Tempo, O Tempo Virou?
Olha, na primeira temporada, a gente fez um episódio com o Eugênio Scanavino, que é médico infectologista, que a gente falou justamente isso, a causa da pandemia é a destruição ambiental. E se a gente não olhar para isso, novas pandemias virão. Então, assim, é algo que a gente sempre tenta colocar como mote, né? Mas nessa segunda temporada, e principalmente por conta da pandemia, essa desigualdade social que foi escancarada pela pandemia, né, descortinada pela pandemia, a gente está trazendo muito... de direitos humanos, porque a gente entendeu que não dá para separar a luta ecológica, a luta do meio ambiente com a luta humanitária, civilizatória, né? A crise humanitária, a crise civilizatória, é tudo uma crise só. Então, já no primeiro episódio vai ser só sobre esse tema, com uma pessoa maravilhosa, que eu não sei se eu posso dar spoiler... mas está ao ar terça-feira. Esse daqui vai ao ar sexta, né?
Esse vai na sexta, é.
Então, na próxima terça, vocês vão ver. A gente já vai falar sobre isso. O tema do episódio é Gente é para Brilhar. E aí, a todo momento, a gente vai falar, tentar sempre linkar isso, sabe? A questão dos direitos humanos dentro da sustentabilidade. Porque a gente está falando aí também de racismo ambiental. A gente sabe que os primeiros impactados, né, são as pessoas mais vulneráveis, as minorias, os minorizados, que não necessariamente são as minorias, e o tempo inteiro vai ser sobre isso, e a gente vai tentar não descolar, porque senão também a gente se preocupa, né, de ficar algo, enfim, ai, claro, a gente tem que ter a leveza, é aquilo, a gente vai trazer um episódio de horta em casa, porque é isso que você falou, as pessoas querem saber também, né, não dá para não ter. Mas também, todos os dias, eu acho que a gente tem que acordar e colocar os nossos pés no chão de que a pandemia é uma causa da destruição ambiental, mas eu também sou, apesar de realista, eu sou otimista. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição, assim como você viu, né, que a audiência aumentou durante a pandemia. Eu acho que as pessoas estão muito mais interessadas nesse assunto. A gente ganhou uma luz, né, no assunto que a gente nunca tinha antes. Assim, exato. A pandemia, eu falo que o meio ambiente passava na mídia, no jornal, na TV, ai, a bolsa caiu porque o petróleo desencadeou no mar. Agora não, agora já está tendo um papel principal ali em todas as mídias, né? E a gente vê cada vez mais e mais pessoas falando disso. Então, eu acho que a pandemia acelerou esse valor aí que estava tão... que era tão urgente, que estava tão jogado, né, de lado, tinha sempre outras coisas urgentes. Eu acho que todas as lutas são urgentes, claro, mas eu acho que a nossa também, ela precisa vir como protagonismo também, até porque a gente está falando aí, né, de, enfim, genocídio indígena, está tudo ligado, gente, está tudo ligado.
A gente está falando, inclusive, no abril, né, que é abril indígena, então, realmente, e olha que coincidência, nesse episódio que você participa, né, dessa sexta-feira, justamente eu estou trazendo os dados da fome, né, no Brasil, é um tema que não é, a gente sempre traz de uma maneira pela alimentação, pelo plantio, pelo solo, mas dessa vez essa é uma edição que eu trago uma especialista para falar justamente da fome, porque o Brasil passou, né, mais da metade dos brasileiros e brasileiras hoje vivem em insegurança alimentar, que é realmente, não dá para descolar. Então, estamos sintonizadíssimas com o que você acabou de contar. Não vou dar mais spoilers, e tem uma, já vou deixar o convite para o próximo, para uma próxima oportunidade agora, porque a gente tem muito, eu também sou a louca do plástico, então a gente tem muito para falar sobre isso. Você já falou de petróleo, eu já queria, já me cocei aqui para não, fica quieta, não abre uma nova janela, mas eu te desejo um tremendo sucesso nessa segunda temporada. Aqui, ouvintes do Vozes do Planeta, deixo esse convite para vocês acessar a partir então da próxima terça-feira, dia XPTO de abril.
Dia 13
de abril de 2021.
Isso, a gente tem episódios novos toda terça-feira. Essa temporada vai ser 20 episódios, então a gente vai ter aí três meses de episódios fresquinhos sendo lançado a cada terça-feira, com convidados especiais e especialistas em cada tema, e a gente está disponível em todas as plataformas.
Perfeito, foi um enorme prazer, obrigado por esse dedinho de prosa só aqui no Vozes do Planeta, todo sucesso para você e para o Jordano também, produtor, né, do podcast, na nova temporada do Tempo Virou.
Obrigada, Paulina, um prazer estar aqui, parabéns pelo seu trabalho. Olha, quando eu vi ali que você estava no 150, né, número 100, quanto você está agora?
172.
Gente, que guerreira, porque eu sei como é uma trabalheira cada semana, editar, ir atrás de convidado, a gente até faz essa pausa porque a gente precisa desse respiro, então assim, parabéns, fico muito feliz de ver o Tempo sendo indicado junto com você, com o seu podcast, com você. Você é uma pioneira aí, tem muito a nos ensinar e a gente segue juntas, conta comigo sempre.
Bora, boa sorte. Bom, eu recomendo muito vocês não perderem na próxima terça-feira, para quem está ouvindo, ou acessarem lá direto, o Tempo Virou, porque eu já sei quem é que vai ser entrevistada nesse primeiro episódio dessa nova temporada, e garanto para vocês que é bem importante, bem legal. Agora a gente vai para o nosso espaço pelo oceano.
Vozes do Planeta, pelo oceano.
Bom, e aqui no nosso espaço eu vou destacar uma história do Projeto Coral Vivo, que eu adoro o Projeto Coral Vivo, o trabalho que é feito pelo Projeto Coral Vivo. Já falamos sobre algumas coisas do Projeto Coral Vivo por aqui, mas acabam de soltar a série Amar o Mar. Vocês podem ter pelo YouTube, ter mais informações, e eu vou trazer para vocês alguns dados que são apresentados por ali. É um projeto produzido pelo Eco 360 e tem, durante todo o mês de abril, vai ter essas informações. No dia de aniversário do Parque Nacional dos Abrolhos, com 38 anos completados agora em 2021, foi lançado então a série inédita Amar o Mar, que terá 6 episódios de cerca de 1 minuto, com duração aí de 5 minutos e apresentando a vida dos recifes de abrolhos e abordando temas relevantes dessa região que tem a sua ecologia e biodiversidade estudados pela rede de pesquisas do projeto Coral Vivo. Além de abrigar 25% da biodiversidade marinha, os recifes de coral são importantes do ponto de vista socioeconômico, pois sustentam a pesca, o turismo e protegem a costa de eventos climáticos. Esses são apenas alguns dos dados que compõem, então, a série Amar o Mar. Tem outro que eu adoro, que fala sobre a creche dos recifes. Pois é, os recifes são verdadeiras cidades submersas, projetadas e construídas principalmente pelos corais, cheias de paredes, colunas, tocas, poças, canais e lindas piscinas naturais também servem de abrigo e pontos de alimentação e reprodução para diversas espécies que vivem no mar. E só de pensar nisso já me dá uma saudade tremenda, né, de mergulhar, de estar no mar. Imagino que vocês também por aí. Então, para matar um pouco dessa saudade e aprender também de quebra, vale vocês então acessarem o YouTube do Projeto Coral Vivo ou nas redes sociais do Coral Vivo, vocês conseguem chegar por lá, certo? Esse foi Pelo Oceano. A cada 15 dias eu vou trazer temas de ciência oceânica. Agora a gente tem o Mundo Real.
Mundo Real, com Cláudio Ângelo.
Olá, Paulina Chamorro. Olá, ouvintes do Voz do Planeta. Caros ouvintes, no começo do mês de abril, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve um gostinho do que é o custo Bolsonaro, o custo político de negociar com o regime brasileiro atual. O Biden vem negociando a portas fechadas um acordo na área ambiental com ninguém menos do que o nosso notório Ricardo Salles, pelo qual aparentemente, né, ninguém sabe direito quais são os termos da negociação, mas pelas informações que a gente tem, essa negociação envolve americanos dando dinheiro para o Brasil em troca, eles acreditam, de proteção da floresta amazônica e redução, portanto, das emissões de gás de efeito estufa. No dia 6 de abril, 199 organizações da sociedade civil brasileira enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos e a todo o governo americano alertando para os riscos para o Biden de fazer um acordo desses. Quer dizer, é um presidente que prometeu no seu discurso de posse combater a pandemia, o racismo e a mudança do clima. E ele faz um acordo, né, tenta costurar um acordo com um sujeito que é um negacionista da pandemia, que está sendo denunciado por indígenas no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e que liga tanto para as mudanças climáticas que tem o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente. Só para lembrar, o Ricardo Salles é aquele cara que, depois de atrapalhar a Conferência do Clima de Madrid, foi se despedir numa churrascaria, ironizando as políticas e as negociações de combate ao aquecimento do planeta. Então, o Biden recebeu essa cartinha alertando que, olha, amigão, ou bem você cumpre as suas promessas e o seu discurso de posse, ou você bem negocia com o Jair Bolsonaro, né? Você não pode esperar que soluções para a Amazônia venham do pior inimigo da Amazônia, né? Então, o que as organizações pedem, e o Observatório do Clima é um dos signatários dessa carta, é que nenhum acordo com o Brasil seja considerado antes que o desmatamento caia a níveis exigidos pela legislação brasileira. Vamos lembrar, né, que o Brasil tem uma lei de clima que previa que o desmatamento atingisse 3.900 km² em 2020. A gente chegou a um valor 180% maior do que isso no ano passado. E que o acordo também não seja feito sem que esse monte de projetos de lei absolutamente nocivos ao meio ambiente, nocivos aos direitos das populações amazônicas, sejam retirados de pauta. O que o Biden vai fazer com essa informação a gente não sabe, mas a gente sabe que os Estados Unidos começam a perceber que talvez tenham feito, metido os pés pelas mãos ao entabular essas negociações com o governo brasileiro. E não foi por falta de aviso, viu, Paulina? Os europeus já vêm alertando os americanos há um bom tempo de que todas as promessas que eles tentaram fazer com que o governo brasileiro fizesse, né, de proteção da Amazônia, e todas as tentativas que eles fizeram de amarrar o governo brasileiro com algum tipo de política ambiental através de acordos comerciais e de iniciativas de cooperação, tudo isso naufragou em 2 anos, né? Basta lembrar aí que depois da assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul em 2019, a gente teve 2 anos de alta recorde de desmatamento na Amazônia. Quer dizer, o governo definitivamente não está nem sequer considerando adotar uma política para a Amazônia. Tanto é verdade que o ministro do Meio Ambiente, enquanto eu gravo esse episódio aqui do Mundo Real, está no Pará para desautorizar a Polícia Federal, que havia feito uma apreensão de madeira, e o ministro, de forma absolutamente inédita, tomou o lado dos madeireiros nessa questão, né? Então, daqui para o fim do ano, o presidente Joe Biden, esperamos, né, vai entender melhor aí onde é que ele se meteu, e esperemos também que ele não assine nada com o Brasil sem um conjunto muito grande e muito robusto de pré-condições. É isso, obrigado e até a próxima.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Obrigada ao Cláudio Ângelo. Ele volta daqui a 15 dias no Vozes do Planeta com mais Mundo Real. Lembrando que vocês ouviram no fundo, é uma trilha composta e gravada pelo próprio Cláudio Ângelo, porque a gente é chique demais aqui nesse podcast. Nosso colunista não só tem um olhar e uma opinião muito aguçada e importante sobre temas socioambientais, especialmente sobre clima, como também ele é músico e compõe a sua própria trilha. Chique demais. A apresentação e entrevistas do Vozes do Planeta são minhas, Paulina Chamorro. A gente tem na edição o André Cazé. E também temos na montagem, nos trabalhos técnicos, o Marcelo Bacará e toda a equipe da Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo episódio. Lembrando que a gente está recebendo ainda dicas de quem você quer ouvir aqui no Vozes do Planeta. Já recebemos uma lista bem boa e a gente vai continuar então coletando e fazendo esses convites. Então manda aqui pra gente pelas redes sociais do Vozes do Planeta quem você quer ouvir por aqui, tá bom? Até a próxima, tchau!
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.